Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine-Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro O Capital no Século XXI, de Thomas Piketty. É um ensaio de economia política que examina a evolução da renda, da riqueza e da desigualdade ao longo de mais de 2 séculos, com foco principal nas economias desenvolvidas da Europa e dos Estados Unidos. A obra combina história econômica, análise estatística e interpretação institucional para investigar como o capital se acumula e como a distribuição dos recursos afeta a estabilidade social e democrática. Piketty ficou conhecido por organizar uma grande base de dados histórica e por propor uma tese simples, porém controversa, quando a taxa de retorno do capital tende a superar o ritmo de crescimento da economia, a desigualdade patrimonial tende a se ampliar. O livro se tornou referência justamente por transformar um tema técnico em uma discussão pública sobre justiça, tributação e futuro do capitalismo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a tese central de R maior que G e a lógica da concentração patrimonial. O núcleo do livro está na relação entre a taxa de retorno do capital e a taxa de crescimento da economia, sintetizada na fórmula R maior que G. Piketty sustenta que, em períodos longos, o capital tende a render mais do que a economia cresce, o que favorece a acumulação patrimonial nas mãos de quem já possui riqueza. Essa dinâmica não implica desigualdade automática em todos os contextos, mas cria uma pressão estrutural para a concentração, sobretudo quando herança, rentismo e valorização de ativos se combinam. O ponto importante é que a desigualdade não aparece apenas como um efeito colateral temporário. Ela pode ser reproduzida de modo sistemático por mecanismos econômicos previsíveis. Ao enfatizar essa relação, o livro desloca o debate do comportamento individual para a estrutura do sistema. A conclusão de Piketty é que, sem intervenção institucional, a economia tende a premiar o estoque de riqueza já acumulado muito mais do que a renda do trabalho, o que ajuda a explicar por que o patrimônio se concentra ao longo do tempo. Em segundo lugar, a reconstrução histórica da desigualdade com dados de longo prazo. Um dos traços mais distintivos da obra é o uso de séries históricas extensas para analisar desigualdade, crescimento e composição da riqueza desde o século XVIII. Em vez de depender apenas de modelos abstratos, Piketty cruza arquivos fiscais, registros patrimoniais e estatísticas nacionais para montar uma visão de longo prazo da economia. Isso permite observar mudanças que não aparecem em recortes curtos, como a queda da concentração de riqueza após as guerras mundiais e a posterior retomada da desigualdade em várias economias avançadas. O método histórico é decisivo porque mostra que a distribuição de renda e patrimônio varia muito conforme guerras, impostos, inflação, políticas públicas e transformações institucionais. Assim, o livro não apresenta a desigualdade como fenômeno natural ou imutável, mas como resultado de escolhas políticas e condições históricas específicas. Essa abordagem também diferencia a obra de estudos econômicos mais estreitos, pois substitui a leitura instantânea dos mercados por uma análise de longa duração, oferecendo ao leitor uma explicação mais robusta sobre a formação das elites econômicas contemporâneas. Em terceiro lugar, herança, capital acumulado e reprodução das elites econômicas, Piketty dedica grande atenção à forma como o patrimônio herdado influencia a estrutura social. Quando a riqueza acumulada rende de modo estável e é transmitida entre gerações, o peso da herança cresce em relação à renda do trabalho e à mobilidade social. O livro mostra que sociedades com forte concentração de capital tendem a reproduzir elites econômicas, porque o acesso a imóveis, ações, títulos financeiros e outros ativos passa a determinar oportunidades futuras. Nesse cenário, o mérito individual perde parte de seu poder explicativo, já que a posição social depende em larga medida da origem patrimonial. A análise é relevante não só para entender ricos e pobres, mas também para compreender a transformação do capitalismo contemporâneo em um sistema no qual a propriedade pesa mais do que o esforço produtivo. Piketty argumenta que essa tendência pode enfraquecer a coesão social e reduzir a percepção de legitimidade das instituições, porque a desigualdade deixa de parecer transitória e passa a ser vista como estrutural. O livro, portanto, não discute apenas a distribuição de riqueza, mas o modo como ela molda a própria organização das sociedades democráticas. Em quarto lugar, a proposta de tributação progressiva sobre a riqueza como esmoposta política. A resposta política mais conhecida do livro é a defesa de uma tributação progressiva sobre a riqueza, em escala nacional e idealmente internacional. Piketty entende que a simples confiança no crescimento econômico não basta para corrigir a concentração patrimonial, porque a lógica de acumulação tende a se recompor rapidamente. A proposta tributária busca reduzir os incentivos à perpetuação de grandes fortunas e gerar recursos para políticas públicas capazes de ampliar oportunidades. Mais do que uma medida técnica, trata-se de uma resposta institucional ao poder excessivo do capital. O autor não apresenta o imposto sobre a riqueza como solução mágica, mas como instrumento para dar transparência, limitar a opacidade patrimonial e conter a ampliação das disparidades. Esse ponto é central porque conecta economia e democracia à concentração de riqueza, não afeta apenas consumo e investimento, mas também a capacidade de influência política das elites. O livro, assim, transforma um diagnóstico sobre desigualdade em agenda normativa, defendendo que a tributação é parte essencial da arquitetura de uma economia mais equilibrada. Por último, o alcance do livro para entender capitalismo, democracia e debate público, o impacto de o capital no século XXI vai além da discussão acadêmica, porque a obra recoloca a desigualdade no centro do debate sobre capitalismo contemporâneo. Piketty escreve para economistas, formuladores de políticas e leitores interessados em entender por que a concentração de riqueza voltou a crescer em muitos países desenvolvidos. O livro é importante por unir clareza de exposição e ambição analítica, algo raro em obras de economia de grande alcance. Em vez de tratar o capitalismo como um sistema automaticamente eficiente, ele mostra seus limites distributivos e os riscos políticos associados à disparidade extrema de patrimônio. Isso ajuda o leitor a interpretar temas como tributação, herança, mobilidade social e legitimidade democrática com mais rigor histórico. A obra também se destaca porque não depende de uma narrativa ideológica simples. Ela usa dados para sustentar uma crítica estrutural. Quem busca compreender o vínculo entre acumulação de capital e desigualdade encontra aqui uma referência decisiva, especialmente por sua capacidade de traduzir uma discussão técnica em uma reflexão pública sobre o futuro das sociedades modernas. Em conclusão, O Capital no Século XXI é indicado para leitores que querem compreender a desigualdade para além de slogans políticos ou explicações simplistas, economistas. Estudantes de ciências sociais, formuladores de políticas públicas, jornalistas e leitores interessados em história econômica encontrarão na obra um repertório analítico raro, baseado em dados de longo prazo e em comparação histórica entre países e períodos distintos. Seu principal benefício intelectual é mostrar que a distribuição da riqueza não é apenas um tema moral, mas uma variável central para entender crescimento, mobilidade social e estabilidade democrática. O livro se diferencia de outras obras do gênero por unir grande ambição teórica, base empírica extensa e uma proposta concreta de intervenção institucional. Em vez de se limitar a descrever a desigualdade, Piketty tenta explicar por que ela persiste e como pode ser enfrentada. Isso faz com que a obra seja relevante tanto para quem concorda com suas conclusões quanto para quem deseja criticá-las com fundamento, já que ela organiza o debate em torno de evidências históricas e não de impressões passageiras. Se você quiser apoiar Thomas Piketty, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!